No programa da Cotriel desse final de semana, está na linha com a gente a Estel Cias, meteorologista da Metsul Meteorologia. A Estel vai falar para nós a respeito das perspectivas climáticas para a safra de verão. Bom, Estel, esse mês de novembro que está terminando com quantidades normais de chuva? Bom dia.
Bom dia, Roger. Muito bom dia a todos os ouvintes da Cotriel. Olha, esse mês de novembro a gente já consegue perceber uma mudança no regime de precipitação. A chuva ficou mais passada, mais irregular e, por enquanto, o volume fica um pouco abaixo da média histórica, próximo, mas abaixo da média histórica em grande parte das regiões. Situação mais agravante na metade sul do estado, áreas mais próximas da fronteira com o Uruguai, na campanha, na zona sul. Lá a chuva realmente teve acumulados aí abaixo de 50 milímetros. E áreas do centro em direção ao norte, ali mais para o lado das Missões, do Planalto, o volume de precipitação já supera os 100 milímetros acumulado em todo o mês de novembro até agora. Então, temos volumes um pouco mais expressivos para o norte, mas realmente a chuva já mais falhada, mais irregular e muito mais em consequência de fenômenos localizados do que fenômenos mais abrangentes, como frentes frias. As frentes frias têm passado mais rápidas pelo Rio Grande do Sul no mês de novembro e levado mais chuva e temporais para o centro e norte do país, que até agora tinha volumes de precipitação aí muito abaixo do esperado e atrasou um pouco, na verdade, a estação chuvosa lá no centro e norte do país.
Bom, Estael, todos os modelos estão apontando para o Laninha. Ele já começou, ele vai começar. E qual que será a intensidade do fenômeno Laninha este ano? Fraco, moderado? Vamos comentar primeiro especificamente sobre o fenômeno Laninha, que tanta discussão dá. E depois a gente vai começar a esmiuçar a chuva de dezembro, janeiro, fevereiro até março, durante esse período da safra de soja.
Em relação ao Laninha, a gente já havia uma previsão, né, que o segundo semestre poderia ter a configuração do fenômeno, visto o resfriamento do Oceano Pacífico Central e Leste. E no dia 9 de novembro, a Agência Meteorológica da NOAA, dos Estados Unidos, decretou o início oficial do Laninha e os seus efeitos, então, a partir disso, mais evidentes. O Laninha começou fraco nesta última semana, os dados atualizados na última segunda-feira. Toda segunda-feira há uma atualização dos dados do Oceano Pacífico, do monitoramento. Houve uma intensificação e podemos dizer que em termos de temperatura, né, do desvio de temperatura do Oceano Pacífico Central, que está em torno de 1 grau abaixo da média histórica, já se configura um Laninha moderado. Mas o ápice do fenômeno vai ocorrer entre o final de dezembro e começo de janeiro. Então, ainda haverá algum período de intensificação pela frente. Acreditamos, por enquanto, que não deva ultrapassar a linha de intensidade moderada. Então, devemos seguir com o Laninha moderado. E seus efeitos devem ser sentidos até meados do outono. Nas próximas semanas, com esse quadro, a gente deve perceber mais a influência do fenômeno no regime de chuva e de temperatura. Aliás, falando em temperatura, a gente já tem percebido essa incursão tardia de massas de ar frio, que relacionamos justamente a esse resfriamento do Oceano Pacífico Central. Nesta época do ano, tendo o Pacífico Central mais frio do que o normal, ele realmente favorece a ocorrência de frio tardio, por um lado, sem trazer geada, sem trazer grandes danos, mas preocupa mesmo assim, porque está retardando, né, a chegada do calor, e quanto mais frio, mais seco e menos chuva, né? Então, a gente já percebe essa transição aí ao longo do mês de novembro, dentro já de um padrão climatológico normal dessa época do ano, porque o verão climático, né? Ou seja, na prática ele começa antes do que no calendário, né? No calendário só em dezembro, mas já em meados de novembro a gente começa a perceber as mudanças no regime de precipitação e temperatura no Rio Grande do Sul. Então, o regime de verão de precipitação já é chuva mais irregular, chuva mais espaçada, as frentes frias param lá no centro do país, né, pegando mais sudeste, centro-oeste, chove muito por lá e diminui o fluxo de umidade para o Rio Grande do Sul e diminui a chuva por aqui. Esse é o quadro normal climatológico. Com o Laninha ativo e com intensidade moderada, a perspectiva de um quadro que já é de chuva mais irregular e mais mal distribuída, que esse quadro se agrave. Só que, por outro lado, a gente tem que olhar todo o contexto climatológico. E a gente tem observado que nas últimas semanas, apesar do Pacífico Central estar mais frio do que a média, o Atlântico, o Oceano Atlântico que banha nossas praias, tem se mantido mais quente. Então, em parte, isso pode atenuar um pouco os efeitos do Laninha e favorecer pelo menos um pouco mais os episódios de chuva, de instabilidade, de forma a reduzir um pouco os impactos deste Laninha que já atua com intensidade moderada e influencia o clima global, não só no Rio Grande do Sul.
Ou seja, Estael, nós temos uma perspectiva, então, de no mês de dezembro, nos meses de dezembro e janeiro, onde a Laninha tende a ficar mais forte, é de uma chuva um pouco abaixo da média, não estiagem.
É, na verdade, estiagens regionalizadas, né? Períodos assim de 15, 20 dias sem chuva em partes do estado nos meses de verão é uma situação que é normal, né? O que a gente pode, o que preocupa muitas vezes é a situação de seca, que é 30, 40 dias sem absolutamente nada de precipitação. Isso, em princípio, não se desenha um cenário assim. Agora, estiagens regionalizadas, 10, 15 dias sem chuva, é uma condição natural do verão, até porque a chuva no verão muito mais ocorre em razão do calor e de forma isolada. Então, muitas vezes, pega partes de uma lavoura, de uma fazenda e não pega outras. Então, algumas partes realmente ficam com volumes de precipitação baixos. E diante de um cenário de Laninha, a gente tem realmente uma tendência de chuva. A média nos meses de dezembro e janeiro em algumas áreas do estado, principalmente metade sul, não é muito alta, e numa situação de Laninha acaba sendo ainda mais baixa. A tendência é de que tenhamos a chuva acontecendo dentro de uma condição climatológica, muito mais em razão do calor do que propriamente de frentes frias ou ciclones, que vão atuar com mais intensidade e frequência no centro e norte do país. Então, alguns períodos sem chuva e com ondas de calor atuando devem ocorrer no verão, dentro de uma condição que é natural, agravada pela influência aí do fenômeno climático Laninha. Olhando aqui a previsão para os próximos 30, 40 dias, no site da Metsul, nós temos modelos aí mais extensos, a gente percebe que no começo de dezembro, entre ali os primeiros 10 dias de dezembro, poderemos ter a chuva até significativa, pegando oeste e norte do estado, com volumes aí na casa de 100 milímetros, 80 milímetros. Então, a gente tem o começo de dezembro até com alguns episódios de chuva bem significativo e depois um período com chuva mais escassa. Então, acredito que essa seja uma condição que vai prevalecer ao longo dos meses de verão. Então, haverá períodos de chuva forte, a chuva não se ausenta totalmente, mas é irregular e mal distribuída, aquilo que eu falei, né? Às vezes pega partes de uma lavoura e não pega outras. Pode ser que a chuva deixe de acontecer no momento fundamental ou, pelo contrário, que chova no momento que ajuda, que é importante para a lavoura, e a lavoura nem percebe os efeitos do Laninha. Isso sempre é possível acontecer. Então, o que a gente tem que fazer é sempre buscar essa atualização, né, da previsão e buscar se planejar dentro disso, dentro dessa expectativa aí de Laninha, que provavelmente não vai trazer um verão tão favorável como os verões anteriores, que foram muito bons para as safras de verão. Claro que tem o Atlântico mais quente, isso traz um certo otimismo, né, para que favoreça um pouco mais os episódios de chuva, mas acredito que nessa equação complexa que é a previsão climática, que é a previsão mais estendida para meses, o Laninha tem um peso maior, até porque já ocorre com intensidade moderada e ainda se intensifica um pouco mais nas próximas semanas. Então é preciso ficar atento a essa condição de Laninha, que em algumas áreas do estado não tem como não impactar, não trazer aí alguma modificação do que geralmente ocorre.
Mês então de depois de janeiro, mês de janeiro, fim de janeiro e fevereiro e março, Estael, já há alguma clareza do que vai se, de como é que vai se comportar o tempo em termos de chuvas, de temperaturas, enfim, o que já se pode dizer? Vai ser algum comportamento anormal?
Quando se fala da influência de fenômenos climáticos, seja El Niño, seja Laninha, ele acaba tirando um pouco a normalidade, né, do comportamento climático no Rio Grande do Sul e em outras partes do planeta. Então, alguma modificação deve ocorrer, sim, nos meses de verão. Em princípio, não se desenha nenhuma mudança drástica, né? Os modelos, por enquanto, não apontam, não reagiram, né, à influência do Laninha. Pode ser que isso mude um pouco nas próximas semanas. E como essa atualização foi recente, né, o Laninha começou a atuar no dia 9 de novembro, ou pelo menos foi decretada a sua atuação 9 de novembro, então pode ser que a saída dos modelos climáticos ainda não tenha tido a inclusão dessa modificação, mas em princípio, janeiro, fevereiro e março, com esse regime de precipitação mais falhado, mais espaçado, que é o natural dessa época do ano, e com o Laninha essa condição se agrava, então poderemos ter períodos de 10, 15 dias sem chuva. A temperatura, no mês de dezembro, acredito que ainda tenhamos essa incursão de massas de ar frio tardias, mas depois de janeiro, fevereiro e março, nesses períodos sem chuva, o aquecimento vem forte, a gente pode ter atuação de ondas de calor interessantes. Então, em termos de luminosidade, períodos bons de luminosidade, muito importantes principalmente para o arroz, né, para a cultura do arroz, mas por outro lado, essas ondas de frio tardias, ou massas de ar frio tardias, não dá para chamar de onda de frio, mas massas de ar frio tardias podem trazer algum impacto para a cultura do arroz, que sempre representa risco. E para a soja, a preocupação realmente é a precipitação, né? Que como ela vai ocorrer mais falhada e sob a influência do Laninha, isso pode se agravar um pouco, pode ser que haja aí a falta de precipitação em alguns momentos importantes. Então, é preciso monitorar, acompanhar esse quadro. Entre finalzinho de dezembro e começo de janeiro, a gente vai ter de fato uma noção de qual intensidade mesmo esse Laninha vai atuar, então talvez a gente consiga ter um desenho melhor dos impactos na precipitação e na temperatura do verão em meados de janeiro, quando o Laninha de fato vai ter atingido a sua força máxima. E permanecendo até meados do outono, pode ser que antecipe algumas ondas de frio, a gente possa ter geada no cedo. Ainda é claro que a gente tem que sempre estar atualizando essa informação, mas pelo conhecimento que já se tem, um Laninha expressivo, significativo, bem configurado no começo do outono, muitas vezes acaba tendo esse efeito de antecipar as ondas de frio e podendo trazer a geada mais cedo, mas por outro lado, sem trazer aí prejuízos para a fase de colheita. A gente deve ter uma condição favorável à colheita, então a grande preocupação para esse verão é se a chuva vai acontecer no momento em que a soja precisa, em que a soja tem uma demanda maior de água, dessa parte aí climatológica, que a gente tem uma preocupação maior. Mas de resto, acredito que os riscos em termos de temperatura se represente mais para o arroz, porque dezembro e janeiro a gente pode ainda ter algum frio tardio, alguma temperatura mais baixa aí acontecendo.
Por fim, então, Stael, vamos recapitular então a perspectiva do tempo para os meses de dezembro até março, dezembro de 2017 até março, para o nosso produtor ter uma ideia então de como é que vai se comportar, principalmente o regime de chuvas, que é o que desenvolve a soja, principalmente nesse período.
O ponto, né, mais importante é que teremos, de fato, já estamos tendo a influência do fenômeno climático Laninha, esse resfriamento do Oceano Pacífico, que tem se intensificado nas últimas semanas e já no começo de novembro configurou o fenômeno, que está em intensificação e deve ganhar força máxima entre final de dezembro e começo de janeiro. Diante disso, devemos ter um impacto no regime de chuva e de temperatura nos meses de verão, dezembro ainda tendo algum episódio de chuva mais forte na primeira metade do mês, depois diminuindo essa quantidade de precipitação, chance de incursões tardias ainda de frio, de temperatura abaixo da média histórica durante o mês de dezembro. Não quer dizer que não vai ter calor, vai ter períodos quentes, mas ainda uma predominância de dias mais a menos e com vento, né, em razão disso. Janeiro, fevereiro e março, a chuva é muito mais em consequência de calor e umidade, então é aquela chuva mais isolada, mais esfalhada e que muitas vezes faz com que haja 10, 15 dias de tempo seco, que é uma condição natural dessa época do ano, e sob influência do fenômeno climático Laninha, pode ser que isso seja um pouco mais frequente e que o volume de precipitação fique perto ou abaixo da média histórica nesses meses de verão. Por outro lado, temos que lembrar o Oceano Atlântico, ainda com águas mais quentes do que normal, isso pode mudar, porque o Atlântico reage muito à condição meteorológica no continente, então, se continuarmos com frio tardio, o Atlântico pode ter um resfriamento. E aí, então a gente tem que estar sempre acompanhando, atualizando essa informação para ver se o Atlântico vai ter força para, em parte, atenuar um pouco os efeitos do Laninha, que é reduzir e diminuir a chuva aqui no Rio Grande do Sul.